Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E aí, no mestrado, trabalhei com quadrinho, né? Eu não sou um pesquisador de quadrinho, mas sou um pesquisador que usou histórias em quadrinhos como fonte, porque eu estava interessado na representação social de feminino. E aí fui ver como é que ela circulava nas histórias em quadrinhos da Mulher Maravilha.
Uhum.
A escolha da Mulher Maravilha foi uma escolha, a princípio técnica, mas que ganhou outros contornos. O João Cândido falou de construção social da realidade. Mais ou menos, a teoria das representações sociais não entra tanto nessa perspectiva construtivista, mas mais numa pesquisa constitucionalista. Tem toda uma discussão de um teórico português importante sobre isso, mas é detalhe demais para o nosso interesse nessa conversa. E aí fui para nessas definições de feminino com uma preocupação muito principalmente no corpo feminino nas histórias em quadrinhos. Ah, eu falava porque é Mulher Maravilha, né? Porque, bem, quando você pensa em mulher no quadrinho super-herói, talvez venha Lois Lane e Mulher Maravilha, assim, de cara, né? E aí eu queria, usei a Mulher Maravilha, escolhi a Mulher Maravilha, porque aí também eu podia discutir questões de protagonismo, de centralidade nas tramas e etc. Né?
Ideal de beleza, não? Já que ela é uma deusa?
Sim, mas sobre um outro aspecto, Scamma, porque o que acontece na representação de feminino que a gente compartilha aqui no Ocidente, beleza é um elemento feminino. Então, uma mulher, para ser reconhecida como tal, né, na representação, né, ela terá que ser bela. Uma mulher será mais mulher quanto mais bonita ela for, e menos mulher quanto menos bonita ela for. Né? Isso é importante. Isso é tão importante que a Mulher Maravilha é uma deusa, dependendo do momento que você pega, mas enfim, uma semideusa, pelo menos, capaz de feitos de força incríveis, e ainda assim é uma mulher esbelta, esguia. Eu gosto muito de um desenho do Garcia Lopes, em que ela está saltitando, assim, quase como uma gazela, sabe? Quase como a Branca de Neve da Disney.
Assim, com o sol para trás, assim.
É, e aí essa personagem ainda precisa fazer feitos de força. Né? Vamos lembrar aí o último filme daquela cena. No penúltimo, tá sendo ela carregando um tanque, né? No penúltimo, acho, um dos posters tinha ela carregando um tanque. E ela não tem, isso não aparece na forma física dela, não tem forma de uma figura que é capaz de fazer atividade de força. Mesmo que na narrativa interna, né, na diegese da parada, ela seja criada numa ilha de mulheres guerreiras, com alto treinamento. Então, que devia ter um aperfeiçoamento físico mesmo. A Mulher Maravilha devia parecer uma triatleta, basicamente, né? Capaz de correr, fazer feitos de resistência e força. Ela devia ter um corpo de triatleta. Talvez uma mama só, como a tradição diz que as Amazonas tinham. Né? E isso não vai, porque é mais importante no quadrinho de super-herói que ela seja a representação de mulher, mais do que de atividade, né? Porque atividade também é algo que está no campo da masculinidade, né? Isso está lá naquele ah, Jesus, fugiu o nome, lá no Dominação Masculina do Bourdieu, tem um quadro sinóptico de diferenças, eu acho que é isso, em que ele distribui esses elementos entre masculino e feminino, né? A atividade está no masculino, não lembro se está lá no quadro do Bourdieu a atividade, mas a atividade aparece no campo, a ação aparece no campo do masculino, né? O campo do feminino é a passividade, etc. E a beleza também está no feminino, né? Ela não tá, não faz parte do masculino. Mas a força está lá. Né? Então, esse é bom. A Mulher Maravilha, nos elementos que compõem a representação de mulher que a gente compartilha, ela basicamente estaria integrada deveria estar integrada de elementos masculinos. Força, atividade, capacidade, enfim, tudo isso está lá. Ação, está tudo lá no masculino. Mas como ela é uma mulher, ela precisa estar aqui e fazer coisas que são de lá. Né? Então foi
cara,
isso.
Cara,
Depois que eu investiguei.
Esse quadro do Bourdieu, depois eu vou pedir para você certinho qual é o livro, porque eu tô lendo, acabei de ler hoje, uma tese que fala sobre o Colim, né? Eu vou para a banca na sexta-feira, e a gente sempre tem uma ideia do Colim, que é um cara que faz a brasilidade e tal, né? Mas a menina achou umas coisas da representação dos negros e das mulheres no Colim, que honra, assim, os negros não têm nem rosto, né, na maior parte das histórias e tal. As mulheres têm uma protagonista, ela pegou 263 personagens mulheres, uma é protagonista, todas as demais são só acessórios de narrativa. Então,
quando acho não que isso objeto, aí... objeto de desejo só também, né? Porque
isso. Entre esses objetos de narrativa estava objeto de desejo também, né? Mas de protagonismo, de tomar a decisão, uma em 260 e poucos. Muito legal, cara, o trabalho dela. E daí talvez esse negócio do Bourdieu me ajude. Quer dizer, ajude
ela, né? Isso está no Dominação Masculina, Escama.
Dominação Masculina.
Maravilha. A Dominação Masculina. Eu poderia pegar, ele tá até fácil, mas é porque ele tá na segunda fileira daqui, assim, tá lá atrás. Mas
eu só preciso dar o nome pra ela que procure, porque afinal é uma banca. Mas já vai ajudar, que o trabalho da guria tá muito legal.
Então, e isso é muito legal, assim, porque basicamente o conceito de representação, eu vou ter que entrar nele, porque vai ficar bem claro como é que isso casa com essa discussão do Bourdieu. É que a gente tem, acerca de objetos socialmente relevantes, a gente tem teias de significados e práticas e posturas, tudo amarradinho. Então, por exemplo, um objeto socialmente relevante, para ficar fácil, é mulher. Mulher é um objeto social relevante, principalmente quando a gente está dentro do quadrinho de super-herói, que é majoritariamente masculino, para um público igualmente masculino. Né? A mulher não só é um objeto socialmente relevante, como é um objeto outro. Né? Ele vem de outro lugar para dentro desse universo masculino. Então, dentro desse grupo, né, o grupo dos homens que produzem e consomem histórias em quadrinhos de super-herói, haverá uma teia de significados, de práticas, de posturas, de atitudes, de comportamentos sobre esse objeto mulher. Então, desde descrições de o que deve ser uma mulher, até como se portar diante de uma mulher, até como tratá-la, como se colocar como figurativa diante desse objeto. Né? Então, isso tudo está ali compartilhado. Se eu mudo o grupo, mudam os nós dessa rede de significados. Né? Mas, em geral, ele vai variar um pouco dentro de uma mesma cultura. Não sei, meu orientador, espero que ele não esteja assistindo isso aqui. A gente sempre brinca que essa é aquela. Responder esse tipo de pergunta, dizer esse tipo de. Fazer esse tipo de resumo é igual responder, é igual a Nise Yamaguchi lá na CPI, tendo que responder a diferença entre vírus e protozoário. Né? Então, tipo, se você acertar, não fez mais que a sua obrigação. Se você errar, meu amigo, vai fazer outra coisa da sua vida.
Nossa, o pior é que eu fico escutando você falar isso, eu sempre fico pensando no pessoal que cita as coisas, e daí quando você conhece um pouquinho, porque quando você não conhece, você escuta e você fica, puxa, o cara manja, mas quando você manja um pouquinho, você escuta o cara falando e você vê, peraí, opa, não. Aí fica muito, pega mal, né?
Você aí olha, pega mal, não. Teve um artigo muito interessante, acho que foi da professora Zeide Trindade, lá da UFES, que ela pegou um evento de psicologia social importante, eu não lembro se foi ciência e profissão, não lembro qual foi, pegou todos os trabalhos que estavam sendo apresentados e que falavam de representação social e foi ver a bibliografia para ver quais autores de representação social eles de fato citavam, né? Se eles estavam de fato falando desse construto da psicologia social. E vários deles não, por razões até bem razoáveis, né? Representação é uma palavra de uso comum, né? Não necessariamente é um conceito. Mas aí vários deles falavam em representação social e ia ver lá na bibliografia, não tinha nada de representação social. Não estava lá um Moscovici, uma Jodelet, Moliné e vários outros que trabalham com isso.
É uma vez a Luciana Marta Silveira, quando eu tava no mestrado, ela fez um... Na época, não era ou por e-mail ou impresso, né? Ela me deu impresso, acho que eram 7 páginas de frases de livros de semiótica que não queriam dizer nada. Sabe que o cara falava e não dizia nada. Ela juntou 7 páginas e me entregou. Pena que ela me entregou isso em papel, então eu não tenho mais essa preciosidade da academia.
É a velha discussão que está lá no Imposturas Intelectuais, né? Aquele livrinho que os caras fazem um artigo só com um gerador de Lego Larry e submetem ele e ele passa batido.
Tá, não, mas tem uma pergunta do...
Nada do que eu falei aqui foi gerador de Lego Larry, viu, gente? Se foi, foram pessoas que geraram antes de mim. Eu tô repetindo, eu não posso fazer nada.
É a referência. A referência nos dá base e também nos protege, né? Porque qualquer
Exatamente.
Coisa... Não fui eu, já tava assim quando eu cheguei.
Todos os meus alunos de metodologia estão cansados de ouvir eu falar isso. Mais do que dizer de onde é que você tá dizendo, colocar referência é antecipar a pedrada. Não é falar isso, não. Joga lá, ó. Ó, é lá.
Foi o cara que disse. Eu não sei de nada, eu só trabalho aqui.
Exatamente. Nem sei como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos. Eu não vi esse, o século do ego. Vou até anotar aqui, deixa eu achar o caderninho. Não vi esse
documento. Eu também não vi, Paulista. Depois dá um toque ali, da onde que tem, se tem no YouTube, alguma coisa assim. Mas a gente acha. O Alisson está fazendo uma pergunta que junta as duas coisas, né? Como que foi a presença de pesquisadores lá no FIC?
Teve uma polêmica pouco antes do FIC acontecer, e como tudo aqui eu não vou citar nomes, mas que disseram que os festivais não valorizavam a pesquisa, a academia, né? Os festivais de quadrinhos não valorizavam a academia no seu fazer, né? Isso ficou claro que era uma crítica ao FIC, porque o único evento de quadrinhos que se intitula festival no Brasil ainda é o FIC. Mas, enfim. E era uma crítica mentirosa, ou mal informada, para ser um pouco mais polido. Né? Porque nós tivemos vários pesquisadores no FIC desse ano, regularmente temos, só que eles não são as figuras que imediatamente vêm à nossa cabeça como pesquisadores. Então eu vou citar os óbvios. Estava lá Natânia Nogueira, pesquisadora, historiadora, doutora, e que sempre trabalhou com história em quadrinho nas suas pesquisas. Essa é óbvia. Os menos óbvios, eu sou um pesquisador, né? Ana Keller estava lá para discutir com a gente esse tipo de coisa, né? Ana que, porra, quem não conhece a Ana Keller está errado, é só isso que eu quero marcar aqui, né? Ana estava lá, Natânia já citei, eu, Dandara,
Érico Assis.
Tem gente lá.
Eu fui de bicão, né? Eu fui lá para curtir, né?
Não, mas tava lá. Mas sabe qual que é o lance, Libera? Que a gente precisa marcar uma fronteira. Não é tanto uma fronteira, mas uma segmentação de espaços. O FIC não é um evento acadêmico.
Sim.
Isso, se alguém tinha dúvida disso, isso precisa ser colocado em palavras claras. O FIC não é um evento acadêmico.
Isso ele é cyberjornadas agora.
Isso, ele não é um cyberjornadas, ele não é um AMPU, ele não é jornada de histórias em quadrinhos da USP, ele não é um encontro da Aspas, ele não é nada disso. Ele é um festival de celebração das histórias em quadrinhos. Que tenha pesquisadores lá para discutir temas nos quais eles dominam, é uma coisa. Mas não é em torno desse tipo de discussão que o festival gira. Né? Nunca foi o objetivo. Então, é como se comprasse, vou dar um exemplo bem tosco, é como se comprasse uma lata de sardinha e dissesse, pô, mas não veio bife de fígado aqui dentro. Não era para ter mesmo, é uma lata de sardinha. Né? Não é esse o objetivo do FIC. A gente acha importante trazer pesquisadores, não há nenhum veto explícito, não pode ter pesquisador porque é chato. Não, a gente gosta de trazer, gosta de colocar essas pessoas para discutir o que elas pesquisam ou o que elas entendem, mas junto com outras pessoas que não necessariamente pesquisam isso. Então, sei lá, a mesa de tradução tinha Dandara, Érico, a Aline Zuvi e por que eu citei ela se eu não vou lembrar o nome de todo mundo? Mas a mediação era da tradutora da Nemo. Puxa, a menina que eu conheci lá. Por isso o nome dela não está muito claro na minha cabeça. Jesus. Aqui. Foi a Renata Silveira, que traduz na Nemo. Menina bichão, assim, traduz do francês, do alemão, do inglês e tal. Um monstro. Você tem ali naquela mesa o Érico, cuja pesquisa de doutorado é sobre o processo de tradução, e outro, outra pesquisadora que é a Dandara, mas que não se dedicou a isso no seu mestrado, mas outras duas pessoas que exercem essa atividade. Eu acho que a Renata comentou alguma coisa sobre uma pós nesse sentido, não tenho certeza agora, uma pós estrito senso. Mas enfim, são pessoas que discutem isso a partir de outros lugares. E é isso, o negócio roda legal. Bacana, as pessoas se interessam, as pessoas querem saber, né? Lembrei de outro pesquisador que estava lá, Camila Figueiredo, que é vice-diretora da editora FMG, que é uma pesquisadora que, se eu não me engano, trabalhou com quadrinho no doutorado dela. Então, não é porque os pesquisadores que você lembra, que você conhece, não estão lá, que não tem pesquisador, né? É isso. Né? Deixa aí, joguei.
Tem uma pergunta, mais ou menos, quais temas foram debatidos lá no FIC, se você quiser falar de alguns, né? Porque foi um monte, né?
Eu vou falar em termos gerais, então, para responder o Alex. O FIC tinha um tema, né? E o tema era quadrinhos e mundo do trabalho. Então a gente pensou em várias mesas que pudessem abarcar essa relação quadrinhos e trabalho. Vamos dizer, mas o tema é muito amplo. Quadrinho e trabalho cabe um universo. E a gente sabia disso, foi intencional, porque a gente queria meter esse universo lá dentro. A gente queria poder falar tanto de quem fala de trabalhadores na sua produção de quadrinho, então a gente convidou a Priscila Oliveira e o Pablito Aguiar, né, que os principais trabalhos deles são sobre trabalhadores, né? Mas a gente também queria discutir o trabalho de fazer quadrinho e o quadrinho enquanto trabalho, aí, trabalho pensado como meio de vida, né? Então, sei lá, tem o trabalho do quadrinho. Então a gente tinha uma mesa sobre o roteiro de quadrinho, a gente tinha uma mesa sobre o trabalho que exige a produção de uma história em quadrinhos, que a gente estava pensando bem numa pegada de pesquisa, né? Todo aquele trabalho que não é visível. Eu vou citar um dos convidados dessa mesa, que aí fica claro o que eu estou falando. Era a Ana Keller. Né? Que quem acompanha a Ana sabe o trabalho hercúleo que ela faz para produzir o Beco do Rosário. Trabalho hercúleo de pesquisa, né? De precisão que ela tem, de obsessão quase, né? De obsessividade ali, para que a coisa fique bem certinha. Então, esse trabalho todo não aparece no quadrinho. A gente falou, poxa, vamos trazer. Não aparece, evidentemente, né? Não é colocado ali, essa página aqui durou tantas horas para ser produzida, né? Ou o nosso homenageado, Marcelo de Salete, gastou 10 anos para produzir Angola Janga. Então, esse tipo de coisa a gente queria que tivesse lá contemplado. Então, esse trabalho. Mas tem outras pessoas que trabalham com quadrinho que não são o roteirista e desenhista. Os tradutores, os editores, os agentes. Então a gente colocou essa galera para conversar também sobre esses temas. Então, aí você vai dizer, tudo era nessa pegada quadrinho e trabalho? Não, teve outras mesas que a gente discutiu outros aspectos. Então a gente discutiu, por exemplo, inclusão nas histórias em quadrinhos, né? Nessa mesa participou a Ju Loyola e a Ing Lee e a Débora Sanches. A Débora tem um canal, um portal, que é o Inclusão Nerd. A Ju Loyola e a Ing Lee são autoras surdas, né? Então era para trazer essa discussão mesmo sobre a inclusão, e eu não pude ver essa mesa porque eu estava correndo para um lado para o outro. Mas Mariama assistiu e disse que foi das coisas mais emocionantes que aconteceu no FIC. Foi, eu tenho essa mensagem guardada, dizendo, olha, se tudo a partir de agora der errado nesse festival, essa mesa já salvou o nome dele. Porque diz que a mesa foi um espetáculo para se discutir inclusão. Né? Então discutimos quadrinho na infância, qual que é o lugar do quadrinho na infância. Discutimos diversidade de quadrinhos, né? Mas nesse sentido mais... das identidades sociais, né? Então, para pensar negros, indígenas, mulheres e o espaço que eles ocupam aí. Diversidade também no aspecto sexual, né? Então, diversidade sexual. E por aí, assim, navega. É importante lembrar, eu já falei isso, mas eu vou frisar porque casa aqui de novo. O FIC é uma política pública. Então a gente tem que colocar dentro do FIC coisas que refletem o nosso interesse, nossas expectativas por fazer público. Né? Então, a gente quer inclusão, a gente quer presença, a gente quer diversidade, a gente quer que as pessoas tenham qualidade de vida, né? E isso inclui como elas ganham a vida. Né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.